Jornal. Câmara dos Deputados.
Comissão de Direitos Humanos aponta condições precárias dos presídios.
Projeto aumenta a pena para prefeito que desviar dinheiro da merenda escolar.
Emenda constitucional sobre teto de gastos segue polêmica entre deputados.
Boa noite. A emenda constitucional que limita os gastos públicos federais pelos próximos 20 anos foi promulgada no mês de dezembro pelo Congresso Nacional, depois de ter sido aprovada em dois turnos pela Câmara e pelo Senado.
Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, critica o congelamento de investimentos em educação e saúde por um governo que o parlamentar considera ilegítimo.
Um governo sem voto ilegítimo não pode definir quanto vai se gastar em saúde, educação, nos programas sociais para os próximos 5 presidentes eleitos pelo povo brasileiro. Segundo lugar, como é possível congelar para 20 anos os gastos em saúde, em educação? Saúde, que é a vida das pessoas, que o povo está ficando mais velho e precisa mais recursos para a saúde, e para a educação, para nossas crianças, para nossos jovens. Qual é a melhor herança que a gente deixa para nossos filhos? Uma boa escola, uma boa educação, uma boa universidade.
Pedro Czai propõe a realização de um referendo na próxima eleição presidencial para saber se a população deseja revogar o limite de despesas, que para o congressista, na verdade, só congela os gastos sociais.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, também discorda da lei que limita os gastos públicos. Para ele, a emenda que vincula os investimentos do governo à inflação do ano anterior vai impedir a construção de escolas e hospitais.
Esta mudança na Constituição congela todos os gastos do Estado brasileiro no patamar de 2016, que é um dos menores da história, que estamos há 3 anos em recessão, por 20 anos. Nós precisamos de mais atendimento à saúde, mais pós-saúde, mais hospitais, mais equipamentos para cuidar da saúde das pessoas. Se está congelado no patamar atual e se as despesas correntes vão aumentando, não vai se manter pelos próximos 30 anos sequer o atendimento de hoje, que já é insuficiente.
O parlamentar afirma que a lei é a maior mudança já realizada na Constituição de 1988 e que vai contra o que a Carta Magna propunha, um Estado capaz de dar suporte às necessidades básicas da população. Daniel Almeida já antecipou que vai recorrer ao Poder Judiciário para questionar a constitucionalidade da matéria.
Mas na visão de Átila Lira, do PSB do Piauí, a lei que estabelece um teto para as despesas da União vai disciplinar a forma como os recursos são gastos no Brasil, como acontece em outros países.
O que se está fazendo, estabelecendo tetos de gastos, é uma disciplina metodológica que se usa em orçamento no mundo inteiro. E que no Brasil nós tínhamos uma sistemática de orçamento que não tinha limite. Ou seja, tudo cabe dentro do orçamento. A despesa não é programada, no final do ano tem uns restos a pagar fora de limites desproporcionais. Agora não. Nós vamos ter um limite dentro do chamado reajuste de preço, ou seja, a inflação. A inflação vai ser o limite, não se vai gastar além dessa disciplina fiscal que vai ser estabelecida.
Átila Lira assegura ainda que os investimentos em saúde e educação vão continuar sendo feitos, porém, dentro do limite da inflação do ano anterior.
Já para o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, a lei que limita os gastos da União corta investimentos em setores que poderiam garantir o desenvolvimento do país, como é o caso da educação e da saúde.
De acordo com Everton Rocha, o PDT ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, contestando principalmente a limitação de gastos durante 20 anos em áreas estratégicas.
Nós do PDT ajuizamos uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, arguindo justamente essas premissas que para nós são cláusulas pétreas e está na Constituição, o direito e o acesso à educação e à saúde. O nosso trabalhador, o povo brasileiro, não pode pagar por qualquer erro e desmando de qualquer governo que seja. Portanto, achamos que este governo não tem legitimidade para promover uma mudança tão dura como essa e congelar para os próximos 20 anos o desenvolvimento do nosso país.
Ao lamentar o congelamento dos recursos públicos por 2 décadas, Águas Moraes, do PT de Mato Grosso, avalia que o teto de gastos vai engessar estados e municípios.
O deputado critica o fato das pessoas mais carentes serem as mais prejudicadas com a falta de investimentos em saúde, educação e segurança pública.
Se você congelar os investimentos investimentos para a saúde, educação e segurança pública, as pessoas mais pobres desse país, que necessitam desses serviços públicos, com certeza serão as mais atingidas, porque os ricos, eles continuarão buscando a saúde privada, a educação privada e a segurança privada nos condomínios que vai surgindo cada vez mais nesse país. Nós entendemos que o governo federal, ao invés de cortar recursos federais, precisa de fazer um plano de investimento nesse país para garantir que a gente possa ter mais investimento na infraestrutura, baixar os juros para que a iniciativa privada, juntamente com o setor público, possa garantir mais investimento para gerar mais emprego e renda.
Ságuas Moraes lembra que, de acordo com a Constituição, a União deve gastar 18% da receita líquida em educação, enquanto estados, municípios e o Distrito Federal devem investir 25%. Já na área da saúde, os gastos são estipulados em 15% para os municípios e 12% para os estados.
Por outro lado, Misael Varela, do Democratas de Minas Gerais, acredita que o limite de gastos estabelecido em lei é uma maneira de o governo demonstrar responsabilidade fiscal.
No momento em que vivenciamos a maior crise econômica da história do Brasil, a aprovação da PEC dos gastos foi uma das grandes vitórias da Câmara dos Deputados em 2016. Polêmica. A pauta foi cercada de críticas da oposição e de questionamentos contestáveis. O mais importante é que a pauta preza pela responsabilidade do governo, que não pode sobreviver gastando muito mais do que arrecada.
Misael Varela acrescentou ainda que o limite dos gastos é um ajuste que visa equilibrar as contas públicas e tornar a capacidade de investimento do governo federal mais sólida e responsável.
No entanto, Zé Carlos do PT Maranhense critica a limitação de despesas de acordo com a inflação do ano anterior. O parlamentar afirma que a emenda vai prejudicar os investimentos federais em áreas consideradas fundamentais.
Esse governo ilegítimo pautou de forma saudada no ano passado e aprovou uma PEC que limita os gastos do governo. E mente para a sociedade quando diz que não vai afetar a educação, que não vai afetar a saúde, que não vai afetar os salários, que não vai afetar os pensionistas, aposentados e investimentos futuros. Mente porque vai. Essa PEC, ela é totalmente contraditória. Essa PEC vai engessar o governo por 20 anos. Um governo que já não tem legitimidade para ficar nem dois. Está legislando e impondo limites fortes para 20 anos.
Zé Carlos antecipa que vai lutar para que a lei já em vigor seja revista, para não prejudicar os salários dos servidores e setores essenciais para a população brasileira.
Economia.
Comissão Especial da Câmara aprovou o parecer apresentado à proposta de emenda à Constituição que prevê a isenção do IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, para templos de qualquer culto religioso, ainda que sejam alugados.
Favorável à proposta, missionário José Olímpio, do Democratas de São Paulo, avalia que a medida representa um incentivo e o reconhecimento ao trabalho social feito pelas igrejas, independentemente da doutrina. Ele explica que hoje as entidades só têm o benefício quando o prédio é próprio.
Ela já tinha hoje uma isenção quando tem o prédio próprio, mas agora nós trabalhamos e junto com isso está tendo essa isenção predial para que quando ela prova ali que o prédio é alugado e tem o trabalho social da entidade, da igreja, e que isso representa para a sociedade, ela também é isenta desse pagamento de IPTU. Então nós aqui temos defendido, fizemos também o nosso voto de apoio ali, né, quando veio para a comissão, isso já foi aprovado. Essa medida é importante diante do trabalho, né, como disse, social realizado por todas as igrejas, independente da doutrina delas.
Já aprovada pelo Senado e pela Comissão Especial da Câmara, missionário José Olímpio observa que a PEC segue agora para a apreciação do plenário da Casa em dois turnos.
Desenvolvimento Regional.
Na avaliação de Tenente Lúcio, do PSB de Minas Gerais, as emendas de bancada e individuais apresentadas ao orçamento da União representam um reforço importante para ajudar os municípios a enfrentarem a crise e a oferecerem melhores serviços à população.
Para o orçamento a ser executado em 2017, o deputado informa que destinou emendas especialmente para as áreas da saúde e da educação.
Eu acho que é um complemento para todas as cidades, os prefeitos, as famílias, né? Preciso muito dessas emendas parlamentares. Nós colocamos 2,5 milhões para aquisição de veículo de transporte escolar, para os municípios mineiros. Cada cidade receberá um veículo de 42 lugares para o transporte de estudantes. São os seguintes municípios: Água Comprida, Centralina, Guimarães, Ipiaçu, Araguari, Capinópolis, Frutal, Iraí de Minas, Nova Ponte, Sacramento e Tupaciguara. Dourado Quara já foi entregue no ano de 2016.
Na área da saúde, Tenente Lúcio destaca a entrega ainda no ano de 2016 de uma ambulância para ajudar no socorro e transporte de pacientes nos municípios de Buritizeiro, Guimarães, Monte Alegre de Minas e Santa Vitória.
Educação.
Avança na Câmara projeto que aumenta a punição para prefeitos que desviarem recursos da merenda escolar. A reportagem da Rádio Câmara traz mais informações sobre o assunto.
Proposta que pune com mais rigor os gestores municipais que não utilizarem corretamente os recursos do Programa Nacional de Alimentação é aprovada na Comissão de Trabalho da Câmara. O projeto do Senado estabelece que os prefeitos respondam por crime de responsabilidade com pena de inabilitação para exercer cargo ou função pública por 8 anos. O deputado Auro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, afirmou que é justo aumentar a pena para o prefeito que desviar recursos da alimentação escolar.
Com a pena justa para quem não utiliza os recursos de forma devida, que é na alimentação escolar. Então eu considero um projeto importante hoje ser aprovado, não penalizando, porque quem está sendo penalizado é as crianças que não têm alimentação, mas penalizar aquele gestor, para que ele possa ser banido da vida pública e não causar o prejuízo à população do nosso país.
Implantado em 1955, o programa repassa a verba diretamente aos estados e municípios com base no censo escolar realizado no ano anterior do atendimento. Do total de recursos repassados, um mínimo de 30% deve ser utilizado na compra de produtos da agricultura familiar. A fiscalização é feita pelos Conselhos de Alimentação Escolar, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério Público. Para o representante da Secretaria do Controle Externo do TCU na área de educação, André Geraldo, o órgão está criando uma cartilha para capacitar a fiscalização dos gestores. Ele explica que a capilaridade do programa facilita as irregularidades.
Ele está presente em praticamente todos os 5.570 municípios. Então é um desafio para o controle externo como fiscalizar essa imensidão, né? Um país de dimensões continentais. Então, nesse sentido, o tribunal busca atuar no fortalecimento do controle social. Uma iniciativa concreta nesse sentido é a edição da cartilha com orientações ao conselheiro da alimentação escolar.
No último estudo da ONU sobre a merenda, o Brasil recebeu elogios por integrar a agricultura familiar às compras para a merenda. Segundo a ONU, um total de 386 milhões de jovens são beneficiados por programas de alimentação escolar que contribuem para aumentar a frequência e matrícula em instituições de ensino, além de melhorar a nutrição e a saúde dos alunos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes.
Dados do Instituto de Tecnologia para o Trânsito Seguro revelam que a obrigatoriedade do exame toxicológico e a jornada máxima de trabalho para motoristas profissionais reduziram em 38% o número de acidentes nas rodovias federais. Diego Andrade, do PSD Mineiro, avalia que as novas exigências trazem mais segurança para todos os motoristas.
Apesar de reconhecer que ainda falta uma fiscalização mais eficiente, Diego Andrade acredita que a segurança tem crescido nas estradas.
Tem aí o problema ainda da fiscalização, ela precisa ser maior e tudo, mas muitas empresas já estão respeitando, porque é lei, né? Tem a questão do disco de tacógrafo ali, que comprova se o caminhão parou ou não parou. Então, à medida que vai intensificando a fiscalização, à medida que o governo também conseguir construir mais pontos de parada adequados, acredito que as coisas vão melhorando.
Previdência.
A proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo federal ao Congresso deixou João Daniel, do PT de Sergipe, indignado. Segundo análise do deputado, o projeto não tem apoio da classe trabalhadora, pois retira direitos dos menos favorecidos, principalmente dos que trabalham no campo.
Os grandes movimentos nacionais de luta em defesa dos camponeses e da agricultura familiar estão fazendo uma grande mobilização para denunciar esta reforma da Previdência. Ela atende aos interesses dos banqueiros, da Previdência privada, dos ricos. Ela não quer cobrar os mais de 400 bilhões de grandes devedores da Previdência. Ela não quer rever as grandes aposentadorias milionárias do nosso país. Ela quer mexer exclusivamente nos assalariado.
Outro ponto da proposta criticado por João Daniel é o que iguala a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Trabalho.
No entendimento de Renzo Brás, do PP Mineiro, a reforma trabalhista é uma das soluções para o enfrentamento da grave crise econômica que o Brasil enfrenta, além de representar um fator de modernização das relações de trabalho que seja capaz de inserir o Brasil entre as nações mais competitivas no mercado internacional.
É fundamental aprovarmos leis que visem possibilitar novas formas de contratações, como a criação de contrato de trabalho por hora trabalhada e por produtividade. No contrato por horas trabalhadas, seriam devidos aos empregados os direitos trabalhistas de forma proporcional, a exemplo do FGTS, das férias e do 13º salário. O contrato por produtividade poderia ser realizado com os médicos, por exemplo, que seriam remunerados por procedimentos.
Renzo Brás também quer regulamentar a terceirização para garantir os direitos dos trabalhadores e deveres dos empregadores, impedindo a prática de salários menores, jornadas maiores e condições de trabalho precárias.
Direitos Humanos.
A Comissão de Direitos Humanos deve agendar audiências públicas para discutir a situação do sistema penitenciário assim que os deputados voltarem do recesso parlamentar em fevereiro.
A reportagem da Rádio Câmara tem mais informações sobre a visita que representantes do colegiado fizeram aos presídios de Manaus e Boa Vista após as rebeliões. Acompanhe.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, disse que será entregue um relatório da visita feita pelo colegiado a Manaus e Boa Vista, para o Conselho Nacional de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades. A comissão foi verificar a situação dos presídios que passaram por rebeliões nos últimos dias. O deputado disse que o problema principal é que o preso é submetido a condições muito precárias que acabam sujeitando ao controle das facções criminosas. São construções inseguras, superlotação, falta de higiene e má alimentação. Padre João explicou que parcela da responsabilidade é do judiciário, que, segundo ele, usa muito o regime fechado como pena, demora a analisar a situação dos presos provisórios e ainda deixa encarceradas pessoas que já cumpriram a pena.
Tem sido lá com violência, abuso de autoridade, sendo rotineiro, spray de pimenta, bala de borracha, ferindo os presos e ainda eles são tratados, na verdade, como bichos. Então isso revolta, isso não cria condições para a recuperação da pessoa.
O deputado defende que a sociedade brasileira não desista dos presos e procure dar a eles a esperança de voltar a ter uma vida dentro da lei.
Só numa ala que nós somos em Boa Vista, tinha 800 jovens. A maioria são jovens aí de 18 a 25 anos. Então, essa é a maior população carcerária. Então, nós temos que investir, acreditar e investir nessa juventude, nessa população carcerária.
Em fevereiro, na volta dos trabalhos legislativos, a situação dos presos no país deve ser objeto de audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite para você.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União vem utilizando o modelo preditivo para avaliar transferências voluntárias da União aos estados e municípios. O modelo analisa padrões de risco em acordos anteriores que geraram prejuízos aos cofres públicos. Aplicando essas mesmas variáveis a novas transferências, é possível então apontar a probabilidade de que a operação resulte em dano ao erário. O TCU aplicou este modelo preditivo para avaliar transferências voluntárias para São Paulo e Amazonas, em valores que ultrapassaram R$ 22 milhões de reais. Para o ministro substituto Marcos Benquerer Costa, relator do processo, para que o modelo preditivo tenha mais chances de acerto, é necessária maior fidedignidade das informações constantes no sistema de convênios, o SICOMV. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.